Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a psicanalista, artista plástica e agora contista publicada Maria Helena Mossé. Nascida no Rio de Janeiro, Maria Helena Mossé coordenou por 6 anos a Oficina de Escrita da Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, assim como colaborou mensalmente com suas crônicas para o site português Storm Magazine. Em 2016, a autora estreia como contista publicando o livro de contos intitulado Batom no Dente, um lançamento da editora Sete Letras do Rio de Janeiro. Nós vamos agora conversar com a autora. Maria Helena, você é psicanalista, artista plástica, agora escritora. Faltava essa escrita criativa na sua vida?
Eu acho que sim. Eu sempre gostei muito de escrever, mas comecei a me dedicar realmente, talvez nos últimos 10 anos, ou me levar a sério e começar realmente a escrever. E eu acho que é um complemento de uma vida, né? Eu acho que escrever, a gente se expressa e tem uma hora que eu acho que a gente tem vontade de dizer alguma coisa ou se comunicar mais com as pessoas. Eu acho que é uma forma que eu chego até as pessoas, é através do meu livro, dos meus contos, da minha escrita, de um modo geral, né?
E que credenciais e motivações a levaram a coordenar a Oficina da Escrita da Sociedade Psicanálise do Rio? Você já escrevia? Como é que era isso?
Olha, eu já escrevia, né? E assim, essa instituição, que é uma instituição de formação de psicanalistas, ela tem um currículo, ela tem um estudo sistematizado, né? O aluno estuda por 5 anos lá. E a cada final de semestre, o aluno tem que produzir um trabalho. E havia muita dificuldade de escrever esse trabalho. As pessoas têm um bloqueio muito grande de escrever, né? Se questionam, se policiam, enfim, né? Tudo que você possa imaginar. Então, a ideia foi a gente inicialmente criar um espaço onde as pessoas pudessem exercitar uma escrita solta, criativa e, inclusive, até distanciada da psicanálise. É uma coisa mais de se soltar mesmo, né? E aí fizemos esse espaço, esse momento, que os alunos se inscreviam, iam para lá, e a gente então começou a ter uma prática mesmo de escrever, né? Então, a cada semana, o pessoal trazia a sua produção. E aí nós abrimos esse espaço para fora da sociedade. Quem quisesse entrar, que não fosse analista, nem tivesse, enfim, fosse de outra área profissional, podia. Aí nós tivemos uma socióloga, tivemos um juiz, tivemos, enfim, pessoas de outras áreas que começaram a participar. E eu coordenava, né, junto com uma colega que também me ajudava. E foi muito bom, porque eu própria também estava ali aprendendo, né?
De certa maneira, você adiantou a pergunta que eu tinha aqui na ponta da língua, né? Que seria o que foi que coordenar essa oficina da escrita lhe ensinou, né?
Exato. Eu acho que talvez tenha me dado, assim, uma dimensão de mim mesma. Eu acho que ali eu fui também, porque eu também produzia junto, sim, né? E à medida que os alunos também foram evoluindo na sua escrita, era quase um grupo que ficava meio autocoordenado. Quer dizer, eu fui deixando de ser tão importante para eles. E eles próprios também foram crescendo e desenvolvendo a escrita deles, né, o trabalho deles. Então eu ia aprendendo também. Eu levava coisas que eu escrevia e submetia à opinião deles, né? Da mesma forma que era assim a dinâmica do grupo, né? Cada um levava e os colegas davam opinião. E aí eu levava também e eu ouvia a opinião deles, né?
Quer dizer, havia uma análise da sua produção também.
É, havia sim.
E essa produção era sobretudo contos ou crônicas, ou sei lá, poemas também? Havia assim um gênero predominante, não?
A gente, o conto e a crônica, em certos momentos, eles ficam parecidos, né?
Uhum.
Às vezes é até uma certa dificuldade de definir melhor o que é uma crônica e o que é um conto. E a gente procurava escrever um conto no sentido de ter uma história, até porque um conto é difícil de escrever, você tem que ter uma ideia, uma história, tem que ser sucinto, tem que ser uma coisa rápida, né? Tem que ter tem que atrair o leitor, de preferência logo nas primeiras linhas. Então o conto é mais desafiador. Então a gente procurava escrever contos, mas também as crônicas eram bem-vindas.
E fale um pouco da sua experiência como cronista mensal para esse site português aí, não é? Uma revista, Storm Magazine?
É, Storm Magazine. A Storm Magazine, ela foi criada nos anos 2000, mais ou menos. Uma pessoa amiga minha que me fez, fez uma ponte entre eu e essa escritora portuguesa, Helena Vasconcelos, que tinha acabado de criar esse site. Na época até eu acho que nem tinha tanto site assim, era uma certa novidade. Eu mesma não tinha o hábito de entrar na internet, eu usava o e-mail, né? Mas eu não tinha o hábito da internet, de ver sites, nada disso. Então foi uma coisa pioneira, ela criou um site que era uma revista de arte. Então tinha tudo, tinha artes plásticas, tinha dança e tinha uma parte de escritores novos. Foi quando eu comecei a mandar as minhas crônicas e contos. E aí ela gostava muito, talvez pela forma um pouco diferente do brasileiro escrever, né? Para o português tem uma certa graça a forma que a gente escreve, o uso do gerúndio, né? Essas pequenas diferenças da língua. Então ela gostava do que eu escrevia, então ela criou dentro do site, dentro dessa parte dos escritores novos, ela criou um espaço que ela chamava Crônicas do Rio de Janeiro. E durante talvez uns 5, 6 anos, a cada 2 meses mais ou menos, eu mandava um conto ou uma crônica. E assim foi muito bom para mim, foi uma experiência ótima.
Essas crônicas saíram na internet, mas são inéditas em livro?
São inéditas em livro, são inéditas em livro. Elas saíram durante esses anos no site. Depois, ultimamente, esse site já não existe mais.
Uhum.
Né? Não sei se tem algum registro dele na internet, nunca mais eu vi. Mas foi uma coisa muito interessante.
Foi também uma oficina, né, de escrita para você.
Era uma oficina. E ela também, como ela também era uma pessoa, além de escritora, ligada às artes plásticas, ela sempre colocava uma ilustração, que em geral um quadro de algum pintor, um desenho ligado, que fizesse uma ponte ali com o tema do conto. Então ficava uma coisa plasticamente muito bonita.
Com relação, né, à sua profissão mesmo,
sim,
em que medida a psicanálise lhe proporciona material para seus contos e crônicas?
Em parte sim, mas como tudo na vida, né? Eu acho que a gente escreve a partir de nós mesmos, né? E também daquilo que a gente ouve dos outros, vê, né? É um fragmento, às vezes, de uma frase, um fragmento de uma imagem que a gente registra ao longo do dia, aquilo fica na cabeça e aquilo puxa uma ideia. É uma sensação, uma emoção, uma coisa qualquer que a gente sente, dá vontade de colocar aquilo em palavras. Então é uma mistura. É evidente que eu, tendo a vida inteira, né, ou pelo menos durante muitos anos, eu clinico há uns 30 anos quase, eu ouço, né, as pessoas falando comigo, seus problemas, vamos dizer, a alma humana, né, nesse sentido. né, do psiquismo mais profundo, né? Então, é evidente que ali sempre é uma certa combustão para mim, né? De eu pensar sobre aquelas coisas que eu ouço e eventualmente aquilo vai puxar um fio. Mas não assim que seja uma coisa direta, né? Eu diria mais como são fragmentos, sei lá, coisas que ficam na minha cabeça e mais adiante vão se transformar num conto.
Estamos conversando com a escritora e psicanalista carioca Maria Helena Mossé. Voltamos já.